Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná de Hoje. Quarta-feira, dia 5 de abril de 2017. Um grande abraço a você de todo o estado. Eu sou Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Caixa Econômica antecipa o começo do pagamento do segundo lote das contas inativas do FGTS. Tribunal de Contas alerta para o risco de superlotação nas penitenciárias e delegacias do Paraná. Projeto aprovado no Congresso pode acabar com os aplicativos de transporte particular no Brasil. Paraná e Paraguai querem a construção de uma segunda ponte em outro ponto da fronteira. IBGE prepara concursos para o censo agropecuário deste ano. São 26 mil vagas em todo o país.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Todas as regiões do Paraná devem ter chuva hoje. Uma frente fria deixa o tempo instável e pode provocar temporais, especialmente no noroeste, no oeste e no sudoeste. O tempo fica fechado nos próximos dias também. Máximas previstas para hoje: 23 graus em Curitiba, 24 em Guarapuava, Cascavel e Ponta Grossa, 25 em Maringá e Umuarama e 29 graus em Paranaguá e Londrina. Atenção, você que nasceu em março, abril ou maio. A Caixa Econômica anunciou hoje a antecipação do calendário de saque do segundo lote das contas inativas do FGTS. O saque estava previsto para começar na segunda-feira, dia 10, mas foi antecipado. As agências vão abrir no próximo sábado, dia 8. Confira se você faz parte desse lote e se já pode fazer o seu saque. Detalhes com Beatriz Fidelis.
O segundo lote das contas inativas do FGTS vai ser liberado. Podem sacar os trabalhadores nascidos em março, abril e maio. No primeiro mês de saques, até o dia 31 de março, 3 milhões e 500 mil trabalhadores tinham feito o saque. Foram 5 bilhões e 500 milhões de reais retirados de contas inativas. O número corresponde a mais de 70% do que estava previsto para ser sacado no primeiro lote. Mas cerca de 26 milhões e 500 mil brasileiros ainda têm direito ao saque. Pode retirar o dinheiro inativo do FGTS quem trabalhou com carteira assinada e pediu demissão ou foi demitido até o dia 31 de dezembro de 2015. É possível fazer o saque em qualquer agência da Caixa, em correspondentes Caixa Aqui e, inclusive, em casas lotéricas. Mas as regras mudam dependendo do lugar. Nas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, é possível sacar no máximo R$ 3.000 e é necessário ter cartão cidadão e senha. No caixa automático, é possível sacar até R$ 1.500 com o cartão cidadão. Mas se o trabalhador tiver a senha também, dá para sacar até R$ 3.000. E nas agências é possível sacar qualquer valor, só precisa levar um documento de identificação. Para informações e esclarecimentos de dúvidas, acesse www.caixa.gov.br/contas-inativas. Outra opção é ligar para o 0800-726-2017. De Brasília, Beatriz Fidelis.
Outra mudança definida pelo governo federal envolvendo o Fundo de Garantia. Se você está empregado, vai poder usar o FGTS como garantia para conseguir um empréstimo consignado. As taxas são bem mais baixas do que as que são cobradas no mercado. Leandro Martins.
A Caixa Econômica Federal divulgou nesta terça-feira as regras para uso do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como garantia para empréstimos consignados, ou seja, aqueles com parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento dos trabalhadores. A nova modalidade de crédito terá 48 meses de prazo para pagamento e taxas de até 3,5% ao mês. O FGTS assegura que o valor emprestado, ou pelo menos parte dele, poderá ser imediatamente recuperado caso o trabalhador perca o emprego. De acordo com a Caixa, os valores emprestados pelos bancos vão depender do quanto os trabalhadores têm depositado na conta vinculada do FGTS. Pelas regras, eles podem dar como garantia até 10% do saldo da conta e a totalidade da multa de 40% em caso de demissão sem justa causa. Os valores poderão ser retidos pelo banco caso o trabalhador perca o vínculo com a empresa em que estava quando fez o empréstimo consignado. A utilização do Fundo de Garantia para crédito consignado está prevista em lei aprovada em julho do ano passado. O início das operações com o FGTS dependia de regulamentação da Caixa. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Leandro Martins.
Deputados aprovaram um projeto ontem com restrições para o Uber. O texto passa a regulamentação para as prefeituras, mas transforma o transporte oferecido pelos aplicativos em serviço público e não privado como é hoje. Confira detalhes com Lucas Por Deus Leão.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto que regulamenta o transporte individual de passageiros, feito tanto por táxis quanto por empresas de aplicativos de celular, como o Uber. O projeto estabelece que a regulamentação deve ser feita pelo município ou Distrito Federal, mas alterações feitas em plenário colocaram restrições para o funcionamento de serviços como o Uber. A primeira alteração mudou a natureza do serviço de privada para pública. Na opinião do relator do projeto, o deputado Daniel Coelho, do PSDB, a mudança inviabiliza o serviço como é conhecido hoje.
O intuito de quem fez a emenda é acabar com o sistema de transporte privado, de aplicativos, é acabar o Uber. O intuito deles é proibir, não é outro.
O autor da emenda, o deputado Carlos Zaratini, do PT, diz que a mudança é para garantir que a regulamentação ocorra.
Então a nossa emenda, na verdade, retirou essa palavra, serviço privado, e deixou como serviço público, portanto, passível de regulamentação e fiscalização.
Outra sugestão do deputado Zaratini, também aprovada, impõe uma idade máxima para os veículos, a necessidade de autorização específica emitida pelo poder público, certificado de registro do veículo e placa vermelha. Em nota, a empresa Uber disse que o objetivo da lei é proibir o atual modelo de mobilidade e transformar o serviço de aplicativos em táxis. A empresa disse ainda esperar que o Senado altere o texto aprovado na Câmara. A publicitária Júlia Tomé espera que a regulamentação seja para aumentar a concorrência.
Eu acho que a regulamentação do Uber é importante para que surjam outras plataformas para competir com o Uber. Eu acho que eles vão lutar pelo cliente entre eles, melhorando o serviço e talvez melhorando o preço.
O especialista em mídias sociais, Cássio Mendes, teme que a regulamentação favoreça os taxistas.
A regulamentação, na verdade, deveria ser feita para possibilitar uma concorrência maior e não para limitar o serviço, aparentemente em favor dos taxistas.
Presentes na votação, os taxistas comemoraram a mudança. O motorista de táxi, Júnior Carvalho, argumenta que as regras devem ser as mesmas para todos.
Concordo com concorrência, que a concorrência seja feita, mas da seguinte forma. Para todo mundo mesmo estar no patamar e que o melhor serviço, a qualificação, o preço, que se resolva, tendo regras.
O projeto aprovado ainda precisa ser analisado pelo Senado antes de ir para a sanção presidencial. De Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Nos próximos meses, o IBGE vai fazer concursos em todo o país. As provas são para contratos temporários de trabalho para o Censo Agropecuário deste ano. São 26 mil vagas. Detalhes com o Vitor Abreu.
Mais de 26 mil vagas devem ser abertas para dois concursos do IBGE ainda este mês. As provas serão para contratar temporários para a realização do Censo Agropecuário 2017. As oportunidades são para todo o país, espalhadas por mais de 4 mil municípios, para cargos de nível médio e superior e salários que vão de R$ 1.500 a R$ 4.000. O maior número de vagas é para o estado da Bahia, mais de 3.100, seguido pelo Rio Grande do Sul, com mais de 2.200, e Paraná, com 1.850. A Fundação Getúlio Vargas vai ser a responsável por aplicar as provas, com datas a serem divulgadas. As pesquisas do Censo Agropecuário 2017 estão previstas para começarem no dia 1º de outubro. De Brasília, Vitor Abreu.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes sobre o levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Paraná sobre a situação das prisões no estado.
Paraná de hoje volta já.